Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 4 de outubro, é o dia da independência do Lesoto. Isso foi em 1966. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora de hora e meia de programação. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wojciech Jorniak. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. John Kerry acusa a Rússia de irresponsabilidade na Síria. Confrontos nas universidades da África do Sul. Primeira meia hora dedicada a Angola, e o registro eleitoral vai estar em foco. Vamos ter reportagens de várias províncias. A CNE começa a supervisionar o processo de registro. Há quem não gosta.
Eu acho que o que os partidos políticos deviam fazer, todos eles, deviam exigir imediatamente a demissão deste senhor. Porque não está em condições de dirigir a CNE.
Em Cabinda, médicos em alvoroço devido a um concurso público que dizem ter sido viciado.
Quem não é da política aqui, quem não é do partido, não pode fazer parte do concurso público, não pode passar. Houve uma grande injustiça.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O secretário de Estado americano John Kerry criticou a Rússia pela decisão irresponsável e profundamente imprudente, segundo disse, de apoiar o presidente da Síria Bashar al-Assad, e reiterou que os esforços para acabar com a guerra síria devem continuar, apesar da decisão dos Estados Unidos de suspender as conversações com Moscovo. Quero deixar claro que não desistimos do povo sírio e que não estamos a abandonar a procura pela paz, reiterou Kerry hoje em Bruxelas. Ele garantiu que Moscovo, ou melhor, Washington, vai procurar o fim das hostilidades na Síria. Na segunda-feira, o governo americano suspendeu as conversações com a Rússia sobre a Síria e acusou Moscovo de fazer vista grossa às ações do presidente sírio.
Na África do Sul, estudantes da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, atacaram carros da polícia com pedras e destruíram outro na continuidade de protestos contra o aumento de propinas. A polícia dispersou os estudantes com balas de borracha e gás lacrimogéneo no campus da universidade, conhecida por WITS. Os estudantes estão contra o aumento de propinas, anunciado pelo governo, exigem educação gratuita, tal como foi prometido pelo ANC na campanha eleitoral. As propinas nas universidades são tidas como proibitivas para muitos estudantes negros e dizem que realçam a desigualdade no país duas décadas após o fim do racismo.
Um soldado do Chad, integrante da Força da Paz das Nações Unidas, estacionado no Mali, foi morto e várias pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com morteiro num acampamento no norte do país, na fronteira com a Argélia. Em um comunicado, as Nações Unidas disseram que as suas instalações em Aglaok foram alvos de 4 ataques na noite de ontem. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu uma ação rápida contra os responsáveis pelos ataques, que, segundo ele, foram crimes de guerra. Nenhum grupo assumiu ainda a responsabilidade pelos ataques.
O furacão Matthew começou a fazer-se sentir-se no Haiti com muita chuva e fortes ventos de 230 km por hora, que já provocaram a fuga de centenas de pessoas para abrigos criados pelas Nações Unidas e o governo. Ontem, antes da chegada do furacão, 2 pessoas tinham sido dadas como mortas, enquanto na vizinha República Dominicana houve 4 vítimas fatais. Entre 100 mil e 500 mil habitantes do Haiti correm o risco de sofrer inundações graves.
Os 2 candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, o democrata Tim Kaine e o republicano Mike Pence, vão hoje estar frente a frente num debate televisionado. É pouco provável que este debate atraia o número de telespectadores do primeiro frente a frente entre os candidatos Hillary Clinton e Donald Trump. Este debate atraiu cerca de 100 milhões de telespectadores e o de hoje deverá estar muito longe desses números. Este é o único debate entre os 2 candidatos a vice-presidente.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Porta América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar com o processo eleitoral, com o registro dos eleitores. A Comissão Nacional Eleitoral vai começar a supervisionar o processo de registro de eleitores presenciais, agora que se vai iniciar esse processo. Até agora tem estado a decorrer o processo de atualização de eleitores já registados. Vamos ter várias reportagens. Vamos começar em Luanda. A Comissão Nacional Eleitoral recebe amanhã o relatório do Ministério da Administração do Território sobre a primeira fase do registro eleitoral oficioso. Isto ao mesmo tempo que a oposição volta a questionar a independência e a imparcialidade do órgão supervisor das eleições em Angola, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
A revelação foi feita ontem pelo presidente da CNE, Silva Neto, no momento em que anunciava o começo da fiscalização do processo por parte do órgão que dirige. O secretário-executivo nacional da Casa, CEE, Leonel Gomes, disse que a entrada em cena da CNE peca por tardia e denota a persistente violação da lei.
Quando deixa decorrer o processo para lá de um mês e depois é que diz que agora vai começar a empenhar o seu papel e que está à espera de relatório que lhe vai ser entregue agora finalmente, quer dizer, um bocadito colocar-se à margem das responsabilidades que lhe são acumuladas. Por outro lado, e que para mim é constrangedor, é dizer que o processo está a decorrer com normalidade, quando o processo está evado, é um vício. Ora, eles movem as brigadas de um ponto para o outro sem efetivamente darem a conhecer os brigadistas. Os brigadistas não.
Por seu turno, o vice-presidente da UNITA, Raul Danda, considera que as afirmações do responsável da CNE configuram uma subalternização das suas funções em relação ao presidente da República.
Se o papel dele é a subalternização relativamente ao titular do Poder Executivo, então estamos conversados. Porque o senhor presidente da Comissão Nacional Eleitoral sabe, porque está escrito na Constituição, na Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, na Lei Orgânica sobre o Funcionamento da própria Comissão Nacional Eleitoral, que tanto a organização e a condução dos processos eleitorais, isso é tudo competência da Comissão Nacional Eleitoral.
O analista Joaquim Nafoia afirmou, por sua vez, que os partidos políticos da oposição deviam exigir o afastamento do presidente da CNE por supostamente manifestar uma colagem ostensiva a um dos partidos concorrentes às eleições de 2017.
Eu acho que o que os partidos políticos deviam fazer, todos eles, deviam exigir imediatamente a demissão deste senhor. Porque não está em condições de dirigir a CNE. Esse senhor deve se demitir imediatamente. E se não se demitir, os partidos políticos devem fazer essa exigência, mobilizar a população para estar na rua e exigir a demissão desse senhor, porque ele mostrou-se que é árbitro e jogador ao mesmo tempo.
O presidente da CNE anunciou que a partir de agora o órgão que dirige vai formar equipas de supervisão de 4 membros aos níveis nacional, provincial e municipal, com o objetivo de verificar os procedimentos e constatar como está a ser desenvolvida a atividade. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, os partidos da oposição reagiram também a declarações do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que disse estar preocupado com a ausência de fiscais dos principais partidos da oposição, Coco Mukuta.
A UNITA diz estar preocupada com a pouca adesão dos cidadãos ao registro eleitoral presencial. Rafael Massanga, secretário-geral adjunto do principal partido da oposição, diz que muitos preferem abster-se por não verem cumpridas as promessas eleitorais. Outros enfrentam muitos problemas para fazerem o registro.
O que se passa é que, de um lado, as populações, fruto mesmo das várias experiências frustrantes, pensam que talvez não vale a pena, porque a eleição já será fraudulenta, então não convém então registrar-se, de um lado. Do outro lado, temos também uma certa obstrução desta vontade também por parte então daqueles que estão a organizar este registro, porque para muitas áreas eles estão ausentes, para outras temos também as chamadas brigadas móveis, e como não são fixas, como diz então a palavra, também os nossos fiscais têm dificuldades, porque hoje estão aqui, hoje estão lá, enquanto que há um mapeamento que tinha de ser então cumprido escrupulosamente para termos um processo limpo, para que no fim ninguém mais reclame nada.
A UNITA lançou na semana passada uma série de ações de sensibilização da população a favor do registro eleitoral.
Nós começamos a semana passada pelo município de Belas, nós agora estamos na Samarista da região eleitoral de Belas. O secretário-geral do partido esteve em Viana na sexta-feira, nós estamos aqui hoje e vamos continuar. Temos a Kisama, temos o Igolo Ibengo, temos a própria Luanda Metrópole, que também vai ser abordada, exatamente para encorajarmos as populações a irem para o registro eleitoral, mas também para podermos passar a nossa mensagem e dizer que, nas condições atuais em Angola, o partido mais credível para poder substituir o MPLA e fazer a diferença, chama-se a UNITA.
Ontem, após o ato simbólico de abertura do trabalho de supervisão do registro eleitoral presencial, o presidente da CNE, André da Silva Neto, referiu-se que há presença apenas dos fiscais do MPLA e da Casa CE e disse estar muito preocupado com a ausência dos fiscais da UNITA, FNLA e PRSI. Em resposta, Rafael Massanga acusa o presidente da CNE de agir de má fé.
É um pronunciamento de má fé. E nós pensamos que isto já faz parte da estratégia para que no fim digam a UNITA não está presente e a UNITA reclama sempre quando está ausente. Não é verdade. Nas situações atuais, no quadro global, não posso falar do partido da situação, porque eles têm a vantagem de que têm administração. Mas no quadro dos partidos da oposição, a UNITA é que está mais presente em tudo que é canto com fiscais.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Pois, como ouviram, o processo de registro eleitoral está agora a decorrer em todo o país, claro está, e está-se a iniciar o processo de registro presidencial. E no Namibe, e depois de um processo de atualização, inicia-se agora esse processo, como nos disse o Armando Chicoca.
E nesta fase, que é que nós estávamos à espera para começar então a nossa atividade de supervisão, que é a fase do registro presencial dos cidadãos eleitores, vamos com eles colaborar para, no fim, termos então aquilo que todos nós almejamos, que é a deposição do voto na urna. Falta-nos ainda muito galgar para terminarmos com esse processo. Queria apenas desejar empenho de todos e bom trabalho.
O presidente da Comissão Provincial do Namibe Eleitoral, Manuel Marques de Araújo, ontem, no ato de abertura do processo de supervisão do registro presencial, a base histórica de dados dos eleitores da província do Namibe nas eleições de 2012 foi de 169.500. E o diretor provincial de registro, Fernando Paixão, disse, no entanto, que na base destes dados serão dado baixa os eleitores já falecidos e a crescer o registro de novos potenciais eleitores.
O processo decorre bastante bem. Neste momento, a província do Namibe tem para cima de 40 mil atualizações já realizadas. Nós temos uma base de dados composta por 169.500 e poucos eleitores que vêm do pleito eleitoral 2012. É claro que esta base de dados será atualizada, obviamente, porque teremos que eliminar desta base de dados os falecidos. Nesta altura estamos a operacionalizar com um total de 13 operadores. Vamos começar com um novo ciclo formativo e no final da próxima semana já poderemos ter no terreno, para fazer a atualização, cerca de 119 operadores.
As zonas de difícil acesso, apenas no próximo mês de novembro, os eleitores nestas localidades deverão atualizar e outros proceder o seu registro eleitoral, segundo disse Fernando Paixão.
Para o município do Camucuio, concretamente na Serra das Neves, próximo mês vamos lá fazer atualização e, consequentemente, emissão das segundas vias e de novos registros. A Serra de Mundendrengo, a localidade da Foz do Rio Cunene, a região da Garota Nova, iremos lá também por altura deste período e aí fazer a atualização da base de dados do registro eleitoral.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. No Kwanza Sul, as autoridades dizem também que o processo eleitoral está a decorrer da melhor forma. A Comissão Provincial Eleitoral está agora a supervisionar os postos de registro. Segundo as mesmas fontes, a operação do registro eleitoral vai decorrer em toda a província a partir já da próxima semana. Fernando Caetano.
O diretor provincial dos serviços de registro do Kwanza Sul, Manuel Jorge dos Santos, disse que o processo caminha a bom ritmo.
Iniciamos esse processo no dia 25 de agosto com 60 operadores. Hoje já temos mais 130, que prefaz 190. Até a próxima semana teremos os 280 previstos para a província do Coisa Sul. Logo, iremos pôr a funcionar as 35 entidades registradoras, o que significa que na próxima semana estaremos a operar ao nível de todas as comunas da província do Coisa Sul. Até a este momento, nós estamos a falar cerca de 130 mil cidadãos já que fizeram a sua prova de vida, o que é satisfatório em relação à média em que nós temos preconizado para o trabalho.
A Comissão Provincial Eleitoral levou a cabo nas suas instalações uma ação formativa com participação de todos os comissários provinciais eleitorais, presidente das comissões municipais eleitorais, chefe de departamentos e de secções da Comissão Provincial e Municipais Eleitorais, respectivamente. A presidente da Comissão Provincial Eleitoral, Maria Cristina Ndembe.
A Comissão Provincial Eleitoral e as Comissões Municipais Eleitorais estarão preparados a partir de hoje para poderem visitar os postos do registro eleitoral nas suas diferentes fases. Nós temos algumas informações já que temos, como forma de pergunta, de que o processo está a correr com normalidade e estarão ainda a entrar em funcionamento mais brigadistas que vão fazer um reforço para que as comunas do município do Sumbe possam também já ter uma brigada fixa, não é? Enquanto as brigadas móveis, portanto, vão fazendo a dinâmica para poder acelerar o processo.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
E agora vamos para Cabinda, para uma questão diferente. Médicos ameaçam paralisar a assistência médica em vários hospitais da província, em causa os resultados de um concurso público e o não pagamento de salários. Manuel José.
As médicas acusam a governadora de Cabinda, Aldina Matilde Barros da Lomba, e o secretário da Saúde, Zenga Alexandre, de privilegiarem parentes, militantes do MPLA e de promoverem a desumanização dos serviços da saúde em Cabinda.
Há uma grande injustiça a nível da saúde aqui na província de Cabinda. E podemos dizer que a saúde em Cabinda é mais política que humanização. Quem não é da política aqui, quem não é do partido, não pode fazer parte do concurso público, não pode passar.
Passaram, são pessoas afines ao secretário da saúde daqui e que saíram com 20 valores, 19,5. E se nós fizermos a prova e tivermos que perguntar as mesmas perguntas de forma oral, vamos estar a gaguejar. Então, por isso, nós pedimos que se haja justiça ou que se haja democracia, que se anule esse concurso. Se as coisas continuarem assim, nós vamos deixar de fazer os bancos e deixar de ir ao hospital provincial.
O concurso público simplesmente foi para as pessoas que tinham afinidade com o secretário, com a governadora, com alguém do partido.
Sacrificadas durante 4 anos sem remuneração, as médicas acusam a governadora Matilde da Lomba de promover mentiras e falsas promessas aos recém-licenciados em medicina.
Muitos de nós fomos nos hospitais e nada estava a ser cumprido, nada, quer dizer, não havia remuneração. Diziam que já havia crise.
Mas em Cabinda, segundo os médicos, existem trabalhadores fantasmas no setor que, mesmo sem trabalhar e apresentar seus postos de trabalho, recebem vencimentos no Hospital Provincial de Cabinda.
Muitos que não estão cá em Cabinda recebem uma remuneração do Hospital Provincial, mas o hospital diz que não tem dinheiro para pagar os contratados.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
João Santa Rita ao microfone, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital 87.7 FM. E não se esqueça, na internet voaportugues.com, no WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O governo angolano anunciou que vão começar preparativos para uma cimeira de investimentos Angola-China. O Manuel José foi procurar opiniões. Elas sugerem haver muita desconfiança, principalmente sobre a transparência das relações entre os dois países. Manuel.
De acordo com um documento do Executivo de José Eduardo dos Santos, foi encarregue uma equipa de 9 ministros, encabeçada pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República, para preparar a cimeira com interlocutores chineses ainda para este ano na capital angolana. Alguns economistas e empresários nacionais ouvidos pela VOA consideram boa a iniciativa, mas exigem que a transparência faça parte da negociação entre o governo e a China.
Ninguém sabe quanto é que nós na realidade devemos à China. Ninguém sabe como é que funcionam esses negócios. Os investimentos são bons, mas quando feitos desta forma, preocupam qualquer pessoa, sobretudo os mais novos, não sabem, não conseguem ter noção do país que vão herdar, porque nós vemos prédios que são feitos, as obras são de má qualidade, a fiscalização é de péssima qualidade ou muitas vezes inexistente. Portanto, isto é que nos preocupa nesta relação entre o governo do presidente Eduardo Santos e a China.
O professor de Economia e deputado pela UNITA, Raul Dande, São Paulo António, outro professor universitário e antigo parlamentar pelo PRS, diz desconfiar que o motivo para a realização desta cimeira seja mais político que econômico.
A razão fundamental neste momento é mais político, atendendo o momento eleitoral que está vizinha.
Para o economista e professor universitário Faustino Mumbica, pela falta de transparência que tem norteado a relação entre o governo e a China, este fórum não vai trazer nada de novo.
Este será mais um daqueles financiamentos que terá a mesma finalidade como os outros tiveram. Essas construções dos quilambas, que daqui mais 10, 5, 15 anos, já são problemas que estão a deixar para a sociedade. A China faz passar por nós o dinheiro, os trabalhadores são chineses, as máquinas são chinesas, tudo quanto se utiliza por aqui é chinês. A Angola apenas a China que recebeu o dinheiro e do pouco dinheiro que vem para aqui acaba por parar em mãos dos próprios governantes.
José Severino, presidente da AIA e um dos conselheiros da Presidência da República, considera boa a intenção do governo, mas pede que as empresas chinesas sejam mais fiscalizadas em Angola.
Fica sempre a presunção que muitas empresas chinesas em Angola poucas têm eficiência. Portanto, há sempre uma suspeição sobre a qualidade da atividade chinesa. Mesmo os projetos agrícolas, qual é o rácio, custo, quanto é que se investiu, qual é o output. Passa a boa vontade do governo chinês, passa o interesse do governo. Mas nós, como cidadãos, como empresários, como associações, olhamos sempre com suspeição sobre a qualidade do serviço que elas prestam.
A China é o maior comprador de metade do petróleo produzido em Angola e é também o maior financiador com linhas de crédito para obras e serviços em Angola. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva, vamos começar com a Confederação Africana de Futebol, a CAF, que decidiu limitar a 3 o número de mandatos presidenciais, que têm a duração de 4 anos cada. Não havia limite desses mandatos e o cargo é ocupado desde 1988 pelo camaronês Issa Hayatou, de 70 anos de idade. O novo regime vai entrar em vigor em 2017. A decisão da CAF segue-se a uma decisão idêntica da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. E o presidente Barack Obama fez comentários sobre o desporto, considerou que as grandes decisões do Comitê Olímpico Internacional e da FIFA são, citamos, algo manipuladas. O presidente Obama evocou o processo de atribuição dos Jogos Olímpicos de 2016, que foram realizados no Rio de Janeiro, e para os quais concorreu a sua cidade de Chicago, Obama disse que a proposta americana era a melhor, citamos, sob qualquer prisma objetivo. Obama foi mesmo a Copenhague, onde se realizava o Congresso do Comitê Olímpico, e depois da decisão ter sido a favor do Rio de Janeiro, ele disse que percebemos que as decisões do Comitê Olímpico foram semelhantes às da FIFA, um pouco viciadas. Depois de organizar os Jogos Olímpicos de 1996, os Estados Unidos falharam as candidaturas de Nova Iorque em 2012 e Chicago em 2016. Los Angeles vai concorrer aos Jogos de 2024. E agora não podíamos deixar aqui de assinalar uma figura do futebol português com raízes em Moçambique. Morreu ontem em Lisboa Mário Wilson, que jogou em clubes portugueses, mas fez nome como treinador do Benfica e de outros clubes de Portugal. Foi também treinador da seleção portuguesa e do clube marroquino FAR. Wilson iniciou a sua carreira em Maputo, antigo Lourenço Marques, onde nasceu, jogando no então Sporting de Lourenço Marques e no Desportivo. Mário Wilson tinha 86 anos de idade. Assinala-se hoje em Moçambique o Dia da Paz. Foi o dia em que foi assinado o acordo que pôs termo à Guerra Civil. Mas é um aniversário hoje sem significado, se não paradoxal. Isto porque há de novo guerra em Moçambique, embora de baixa intensidade. O professor Anúncio Francisco acredita que o problema pode, no entanto, ser resolvido.
Para o caso de Moçambique, devemos trazer quais foram as causas da guerra dos 10 anos. Né? Começou em 1964 e terminou em 1975. E a causa da guerra dos 16 anos. E por que nós temos esta atual guerra? Encontrando estas causas, seria fácil resolver este problema. Exclusão. Este pode ser um dos casos. Então é preciso aqui inclusão, é preciso aqui distribuição equitativa dos recursos.
Era o professor Anúncio Francisco, ele estava a falar com o Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai voltar aqui nesta segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre o Dia da Paz que hoje se assinalou em Moçambique. E se na nossa segunda meia hora vamos também ter notícias de mais ataques, infelizmente, no centro do país. Vamos ter uma reportagem do nosso correspondente nessa zona sobre esses ataques e vamos também ter outra reportagem sobre outras partes do mundo. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Eu vou-me despedir, vamos ficar com a música de Angola, com a música de Mangwana, África.
Hey, my young man, hey. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 4 de outubro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: da Síria, Estados Unidos criticam Rússia por apoio ao presidente Al-Assad. Estados Unidos, debate vice-presidencial realiza-se logo à noite. Furacão Matthews abate-se sobre as Caraíbas. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje até aqui temos o Wojtech Zoniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, no dia em que se assinala o 24º aniversário do acordo que pôs fim a 16 anos de guerra civil. Muitos cidadãos pedem para que se invista cada vez mais na paz e na reconciliação e que não se concentre apenas o debate ao nível do chefe de Estado e do líder da RENAMO. Ramos Miguel tem mais pormenores.
Anísio Francisco, professor, lamenta que o aniversário seja celebrado em clima de tensão militar, defendendo ser necessário analisar as causas dos conflitos em Moçambique.
Para o caso de Moçambique, devemos trazer quais foram as causas da guerra dos 10 anos, né, que começou em 1964 e terminou em 1975. E a causa da guerra dos 16 anos. E por que nós temos esta atual guerra? Encontrando estas causas, seria fácil resolver este problema de exclusão. Este pode ser um dos casos. Então é preciso aqui inclusão, é preciso aqui distribuição equitativa dos recursos.
Neste momento, o diálogo político entre o governo e a RENAMO está suspenso e o Dr. Francisco de Assis diz ser necessário insistir no diálogo, porque não há guerra que acabe com guerra.
Não há guerra que acabe com outra guerra. Não imaginava que pudessem morrer mais homens e mulheres deste país por questões de desentendimentos que podemos resolver. Portanto, não contava com isso, é uma tristeza. Quer dizer, nós temos desentendimentos políticos, mas a vida jamais poderemos trazê-la de volta. Os desentendimentos políticos terminam. Então, eu penso que vamos usar os mecanismos que já existem. É preciso potenciar, se é o caso, esse mecanismo de diálogo, aqueles que participam na mediação.
O cidadão Gabriel Mufundiça afirma que se a paz passa pela revisão da Constituição da República, então que se faça essa revisão.
Eles fizeram a Constituição da República, será quem ganha leva tudo. Então eles, para se dividir, então tem que mexer outra vez a Constituição da República, para nas próximas eleições conseguir se encaixar. Também o partido que tem a arma agora, tem que arranjar a maneira de tentar entregar as armas ao Estado, enquanto já mexeu a Constituição da República.
Para o reverendo José Moiane, tem que haver um diálogo sério e que conduza a uma verdadeira reconciliação.
É preciso que se trace, portanto, políticas de inclusão, onde os moçambicanos vão se sentir, de facto, dentro do processo da reconstrução do seu país, da construção do seu país, desenvolvimento da sua nação. Mas também é importante mantermos o diálogo, ser um diálogo permanente, para que não voltemos, de facto, numa situação em que, mesmo dentro de uma casa, quando não há diálogo, não é possível, portanto, haver reconciliação. É com o diálogo que se pode conseguir a reconciliação.
Mas outros analistas fazem notar que nesta questão da reconciliação, que é bipolarizada, concentra-se apenas ao nível nacional e não se vai ao nível provincial nem distrital.
Toda a gente está a dizer que o líder da RENAMO tem que reunir com o chefe de Estado. E estamos todos cegos e concentrados só aqui. Mas ninguém diz que, por exemplo, o governador, ao nível da província, também tem que reunir com os líderes dos partidos, ao nível da província, para fazer análise da situação política, económica e social. Outros vão dizer que não, não precisa, porque existe a Assembleia Provincial. Eu vou dizer também, ao nível dos municípios, só se reúnem na Assembleia Municipal para ir discutir os seus projetos. Mas vamos lá discutir a paz, discutir a dita reconciliação.
Raul Domingos, que chefiou a delegação da RENAMO às negociações com o governo em Roma, diz que o país tem muitos desafios.
Os desafios que temos pela frente são, obviamente, a consolidação dessa paz, a consolidação da democracia e a promoção do desenvolvimento de Moçambique. E estes pressupostos assentam em três pilares fundamentais, que é a tolerância política, a reconciliação nacional e o diálogo permanente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, dois confrontos entre as forças governamentais e alegados elementos da Renamo em povoados de Manica, no centro do país, vieram ensombrar as celebrações dos 24 anos da assinatura do Acordo Geral de Paz, que hoje se assinala. André Batista.
A 30 de setembro, quatro homens do braço armado da oposição Renamo, principal partido da oposição, emboscaram a patrulha das forças de defesa e segurança, que resultaram num confronto sem vítimas, segundo a polícia. Já no dia 1 de outubro, as forças de defesa e segurança realizaram uma operação contra uma posição de homens armados de Renamo em Maco, na localidade de Chicoquete, no interior de Mussorriz, tendo resgatado um dirigente local que tinha sido raptado por homens armados de Renamo, segundo explicou Elcídia Felipe, porta-voz da Polícia de Manica.
Ao nível do distrito de Manica, importa destacar aqui a nossa força, quando encontrava-se a patrulhar em Mavonde, foi emboscada pelos homens armados da Arena. Respondemos ao fogo.
Para o académico Martinho Marcos, os 12 incidentes nas vésperas do Dia da Paz mostram a falta de compromisso de um entendimento rápido entre o governo e a Renamo, o que coloca cada vez mais distante o anseio dos moçambicanos no retorno à tranquilidade e sossego. Citando o politólogo, o diálogo está suspenso por 10 dias entre o governo e a Renamo, para análise em separado de uns documentos, mas no terreno os confrontos continuam entre as alas militares, afastando cada vez mais a hipótese de uma paz urgente que os moçambicanos clamam. Moçambique assinala 24 anos da assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992, debaixo de fogo cruzado com confrontos e denúncias mútuas de raptos e assassino de dirigentes políticos da Renamo e da Frelimo. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Entretanto, perante este cenário, a presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, pediu a injeção de outros valores. Para ela, celebrar o Dia da Paz é um paradoxo.
Não faz sentido que a gente celebre este dia, tendo em conta que parece-me que as pessoas estão muito mais interessadas em guerra do que na paz. Os antigos combatentes disseram que querem armas para combater e na conferência dissemos que era melhor que a juventude entregasse as armas e saísse da guerra, porque os antigos combatentes podem combater. Portanto, a minha reflexão é que não temos condições morais de celebrar a paz. É falso. Não estamos em paz. Estamos em guerra mesmo. Precisa de negociações que não estão a surtir efeitos. É com muita tristeza.
Na sua opinião, o que é que impera nestas negociações? São interesses nacionais? São interesses de alas políticas?
Não. São interesses pessoais. Nem são interesses partidários como um todo, são interesses pessoais. Infelizmente, nunca as pessoas aceitaram sentarem e fazerem-se uma reflexão. Nós mudamos no papel a introdução de um sistema multipartidário e o sistema multipartidário implica a aceitação das ideias pluralistas de todos. Os mesmos governantes que governaram no Partido Único continuaram a fazer a mesma coisa e depois entraram em negócios. E os negócios é que fazem com que nós tenhamos a guerra. Tá? Respondendo concretamente à sua pergunta, faltam-nos líderes que possamos nos rever neles e possam dirigir o país, mas sim dirigem os seus negócios.
A Renamo poderá trazer essa visão?
Eu não conheço por dentro a Renamo. Não poderei dizer se sim ou não. Mas que aquilo que diz é aquilo que aspiramos, é uma realidade. Da mesma maneira que esses diziam que lutam para libertar a pátria dos colonos, que são exploradores, e depois entraram eles a explorarem. Portanto, não sei se vai ter os mesmos coisas, só que ter igualzinho a eles não vai ter, porque as pessoas já abriram os olhos. O que é importante é que, de facto, haja mudança. Nós precisamos de uma mudança neste país. Precisamos de uma injeção de outros valores. Estes já não servem.
Eram palavras de Alice Mabota, presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo de Angola anunciou que vão começar preparativos para a Cimeira de Investimentos China-Angola. Manuel José foi procurar opiniões e elas sugerem que há muita desconfiança, principalmente sobre a transparência das relações entre os dois países.
De acordo com um documento do Executivo de José Eduardo Santos, foi encarregue uma equipa de 9 ministros, encabeçada pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República, para preparar a cimeira com interlocutores chineses ainda para este ano na capital angolana. Alguns economistas e empresários nacionais ouvidos pela VOA consideram boa a iniciativa, mas exigem que a transparência faça parte da negociação entre o governo e a China.
Ninguém sabe quanto é que nós na realidade devemos à China. Ninguém sabe como é que funcionam esses negócios. Os investimentos são bons, mas quando feitos desta forma, preocupam qualquer pessoa, sobretudo os mais novos, não sabem, não conseguem ter noção do país que vão herdar. Portanto, nós vemos prédios que são feitos, as obras são de má qualidade, a fiscalização é de péssima qualidade ou muitas vezes inexistente. Portanto, isto é que nos preocupa nesta relação entre o governo do presidente Eduardo Santos e a China.
O professor de Economia e deputado pela UNITA, Raul Danda, São Paulo António Otto, professor universitário e antigo parlamentar pelo PRS, diz desconfiar que o motivo para a realização desta cimeira seja mais político que econômico.
A razão fundamental neste momento é mais político, atendendo o momento eleitoral que está vizinha.
Para o economista e professor universitário Faustino Mumbica, pela falta de transparência que tem norteado a relação entre o governo e a China, este fórum não vai trazer nada de novo.
Este será mais um daqueles financiamentos que terá a mesma finalidade como os outros tiveram. Essas construções dos quilambas, que daqui mais 10, 5, 15 anos, são problemas que estão a deixar para a sociedade. A China faz passar por nós o dinheiro, os trabalhadores são chineses, as máquinas são chinesas, tudo quanto se utiliza por aqui é chinês. A Angola, apenas a China que recebeu o dinheiro e do pouco dinheiro que vem para aqui acaba por parar em mãos dos próprios governantes.
José Severino, presidente da AIA e um dos conselheiros da Presidência da República, considera boa a intenção do governo, mas pede que as empresas chinesas sejam mais fiscalizadas em Angola.
Fica sempre a presunção que muitas empresas chinesas em Angola poucas têm eficiência. Portanto, há sempre uma suspeição sobre a qualidade da atividade chinesa. Mesmo os projetos agrícolas, qual é o rácio, custo, quanto é que se investiu, qual é o output. Passa a boa vontade do governo chinês, passa o interesse do governo. Mas nós, como cidadãos, como empresários, como associações, olhamos sempre com suspeição sobre a qualidade dos serviços que elas prestam.
A China é o maior comprador de metade do petróleo produzido em Angola e é também o maior financiador com linhas de crédito para obras e serviços em Angola. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. No seu receptor está a Voz da América a transmitir de Washington. Mais de 25 milhões de eleitores brasileiros não compareceram às urnas para votar na primeira volta das eleições municipais no último domingo. O Tribunal Superior Eleitoral considerou normal o percentual de abstenção, apesar de o número ter sido superior aos pleitos municipais de 2012 e 2008. Patrick Vaz.
O presidente Michel Temer se mostrou incomodado com a ausência dos brasileiros nas urnas. Ele disse que essas abstenções e os votos brancos e nulos mostram a necessidade indispensável de o Brasil passar por uma reforma política no Congresso.
Há uma decepção, sem dúvida alguma, com a classe política em geral. E a abstenção foi realmente muito significativa. Portanto, é uma, digamos, uma mensagem, um recado que se dá à classe política brasileira para que reformule eventuais costumes inadequados.
Só em São Paulo, 34,7% dos eleitores aptos a votar não foram às urnas ou votaram em branco ou nulo. O cientista político Denison Silva afirma que a descrença da população com a classe política é antiga e que o número alto de abstenções não surpreende.
A descrença na população não é da agora. A população tem descrença na política desde muito tempo. Não é nem do nosso período democrático e possivelmente nem tem origem na ditadura militar. É histórico no Brasil uma descrença com a classe política. Mas isso se reforça quando você tem 2, 3 anos seguidos de repercussão midiática de corrupção, de prisões de políticos, então fica mais visível. Descrença, no modo geral, a população já tem nos políticos. Então, assim, esses números não nos revelaria isso agora.
Já o cientista político Lucas Cunha avalia o cenário político para as eleições presidenciais em 2018. Ele entende que a polarização entre os petistas e os tucanos deve perder força com o atual momento no Brasil.
A partir dos resultados da eleição de 2016, dá para a gente observar algumas tendências, digamos assim. A primeira delas é um certo enfraquecimento do PT, uma desidratação da força política do PT. Isso não quer dizer que o contexto de 2018 já é uma realidade concreta. É uma disputa que está em aberto. Eu diria que está até mais em aberto do que outras eleições. Vai ser uma eleição mais competitiva e eu penso que ela vai estar menos polarizada entre o PT e o PSDB.
Repórter Patrick Vaz.
Continua sintonizado com a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, os dois candidatos à vice-presidência americana, o democrata Tim Kaine e o republicano Mike Pence, vão estar hoje frente a frente num debate televisivo. João Santa Rita tem mais detalhes.
É pouco provável que este debate atraia o número de telespectadores do primeiro frente a frente entre Hillary Clinton e Donald Trump. Esse debate atraiu mais de 80 milhões de telespectadores, alguns falam mesmo em 100 milhões, e hoje deverá estar muito longe desses números. Na verdade, tanto Tim Kaine como Mike Pence pouca visibilidade têm tido nos intensos debates e trocas de acusações entre os dois candidatos à presidência. E, na verdade, no debate de hoje é de esperar que ambos os candidatos à vice-presidência continuem centrados em trocar acusações sobre os dois candidatos à presidência, tal como disse John Fortier, analista do Centro de Política Bipartidária. Eu espero que ambos os candidatos falem mais sobre Hillary Clinton e Donald Trump e façam ataques contra ambos nas questões a que já nos habituamos. Palavras de John Fortier, analista político. Mas alguns analistas fazem também notar que este debate poderá trazer ao de cima algo que, surpreendentemente, tem estado ausente desta campanha eleitoral, nomeadamente um debate sobre questões de moralidade pública e valores morais, algo que durante décadas tem sido um dos aspectos centrais dos debates da política americana. Com efeito, em algo diferente de recentes campanhas eleitorais, os debates para estas eleições têm sido marcados por uma ausência quase total de questões como os direitos dos gays ou os direitos ao aborto, algo que no passado tem animado a cena política americana. Tanto o senador Tim Kaine como o governador Mike Pence são políticos que praticam e não escondem a sua fé religiosa, algo que tem sido obfuscado na campanha atual. Pence foi educado como católico, mas mais tarde converteu-se à versão evangélica cristã e não esconde como questões culturais influenciaram a sua política. Como governador do estado do Indiana, por exemplo, esteve envolvido em controvérsia quando assinou legislação permitindo a empresas negarem, por razões religiosas, serviços a homossexuais ou transgêneros. Sou cristão, conservador e republicano, por essa ordem, disse recentemente Pence. Por seu turno, Tim Kaine também foi educado na religião católica e foi mesmo missionário laico pelos jesuítas nas Honduras, onde foi influenciado pelo Movimento para a Justiça Social, que o levou eventualmente à política. Sabe-se que, quando se lançou na política, Kaine manifestou mesmo algum desagrado com a política do Partido Democrático em questões como o aborto e o casamento de homossexuais. Kaine mudou, contudo, a sua opinião para aceitar o seu partido, mas diz que não esconde o facto de ser religioso. Há quem diga que, se Kaine e Pence fossem os candidatos à presidência, a campanha eleitoral teria sido muito mais profunda em questões políticas e de moralidade e muito mais bem educada, sem insultos pessoais. Vamos a ver esta noite. Este será o único debate entre os candidatos à vice-presidência. O próximo debate entre os candidatos à presidência, Hillary Clinton e Donald Trump, é já no domingo.
Aqui nos Estados Unidos, o secretário da Segurança Interna, G. Johnson, confirmou que piratas cibernéticos conseguiram aceder aos sistemas eleitorais de vários estados, mas salientou que o governo federal não tinha detectado provas de manipulação. Johnson afirmou também que os estados contactaram sua agência pedindo ajuda para proteger os seus sistemas eleitorais respectivos. Uma entidade oficial daquele departamento disse à agência Associated Press que os piratas atacaram os sistemas de mais de 20 de estados nos últimos meses. Aquela fonte, que preferiu manter o anonimato, disse ainda que se desconhecia para já se os piratas agiram a partir dos Estados Unidos ou do estrangeiro. À medida que se aproximam as eleições presidenciais de 8 de novembro aqui nos Estados Unidos, aumenta a preocupação de que piratas cibernéticos estrangeiros possam tentar minar a confiança na integridade das eleições americanas. Responsáveis do governo federal e muitos peritos em segurança cibernética dizem, contudo, que seria praticamente impossível para possíveis atacantes alterarem os resultados das eleições, visto que os sistemas eleitorais são descentralizados e geralmente não estão ligados à internet. No entanto, no mês passado, o diretor da Polícia Federal, o FBI, advertiu os responsáveis estaduais para a necessidade de melhorarem as suas seguranças eleitorais depois de piratas terem conseguido entrar nos sistemas dos estados do Illinois e do Arizona. Na semana passada, o responsável máximo do FBI, James Comey, disse que a sua agência estava atenta a possíveis piratas cibernéticos russos apostados potencialmente em perturbar as eleições americanas. Comey não entrou, contudo, em mais pormenores. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Organizações não-governamentais defendem a criação de um Fundo Mundial de Apoio às comunidades afetadas pela caça ilegal em África. O Simeão Ponguana, a partir de Joanesburgo, com mais pormenores.
Segundo a consultora da conservação e biodiversidade Tamar Ron, africanos não podem ser crucificados ou sacrificados sozinhos pelo fardo da conservação da fauna. Tamar Ron considera que a conservação da fauna é um problema de segurança mundial. Tamar Ron trabalhou com o governo angolano na solução dos problemas que levaram o país a ser suspenso pela SAID.
Na verdade, o que é que nós vimos aqui hoje? Que não é um assunto da África. Todo o mundo está interessado na continuação da vida selvagem da África. Não é só a vontade da África, é a vontade de todo mundo. Eu, pessoalmente, acho que todo mundo tem que tomar a sua responsabilidade. Acho que não é possível e não é justo que comunidades pobres tenham que sofrer toda a responsabilidade e todos os danos para a conservação desse património global que todo mundo quer conservar. Então, o mundo tem que reconhecer as comunidades locais que vivem com a vida selvagem, tem que ouvir deles, tem que ouvir deles. Eles têm que ter voto. Eles têm que ter voz.
A conservação da fauna é considerada muito cara. Moçambique e África do Sul dizem que gastaram mais de R$ 1.000 milhões de rand, cerca de US$ 715 mil norte-americanos, nos últimos 4 anos, em atividades de prevenção e combate à caça furtiva. A cooperação entre os dois países vizinhos reduziu significativamente incursões de caçadores de rinocerontes provenientes de Moçambique. Para Tamar Ron, os custos de conservação devem ser assumidos por todo o mundo.
O mundo quer elefante. O mundo quer rinoceronte. O mundo quer a vida selvagem da África continuar a sobreviver. O mundo está a dizer que o assunto da caça furtiva não é assunto de conservação, mas é assunto de segurança. Então, eu acho que tem que fazer um fundo global que está ligado com orçamentos de segurança nacional de todos os países do mundo.
Em África, a caça furtiva é promovida pela pobreza. Os caçadores recorrem à caça para ganhar dinheiro e sustentar suas respectivas famílias. A proibição da caça furtiva condena as famílias pobres à fome. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
O presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, afirmou que cortar a pobreza global necessita de fortes esforços para fazer com que o crescimento económico seja mais inclusivo. O seu apelo surge depois da diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, ter advertido para que a economia mundial estar a crescer demasiadamente devagar. Em 2013, 767 milhões de pessoas viviam com menos de $1.90 por dia, 100 milhões menos do que em 2012. Metade dos pobres vivem na África subsaariana, cerca de um terço na Ásia do Sul. O presidente do Banco Mundial aplaudiu o declínio, mas disse que as desigualdades são um obstáculo para reduzir a pobreza a 3% da população mundial até o ano de 2030.
Inequality overall is far too high.
A desigualdade, disse Kim, ainda é muito elevada, tanto globalmente como dentro de países. Isso refreia o crescimento e alimenta a instabilidade. Kim afirma, no entanto, que é de salientar o facto da pobreza estar a decrescer, apesar de um crescimento económico letárgico. Incentivou, contudo, os líderes nacionais a gastarem mais em infraestruturas e escolas e em fazerem mais preparativos para fazerem frente a desastres naturais capazes de travarem o crescimento.
We have to find a way to encourage leaders to see that these investments will not only lead to inclusive economic growth.
Precisamos, disse Kim, de encorajar os líderes que façam com que esses investimentos não produzam apenas crescimento económico inclusivo, mas que criem também os alicerces das defesas contra a instabilidade, a violência e o conflito. De acordo com a agência de notação financeira Fitch, riscos políticos, particularmente a crescente popularidade de medidas protecionistas, poderão ter um impacto negativo no comércio internacional e no crescimento económico que muitos esperam dele. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. No seu receptor está, portanto, a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Passamos agora à África do Sul e, com o Amâncio Miguel, aumentam confrontos entre a polícia e estudantes na África do Sul. Estudantes da Universidade do Itatserrande, em Joanesburgo, atacaram carros da polícia com pedras e destruíram um outro. Em causa, a subida de propinas, tal como refere de seguida o Amâncio Miguel.
A polícia dispersou os estudantes com balas de borracha e gás lacrimogéneo para travar os protestos no campus da Universidade de Wits. Os estudantes marchavam e dançavam toi-toi, a mesma usada nas manifestações contra o apartheid nas décadas passadas. Na sequência destas manifestações, duas pessoas já foram detidas na Witwatersrand, que é das mais afetadas pela crise. Os estudantes estão contra o aumento de propinas anunciado pelo governo. Exigem educação gratuita e dizem que essa foi a promessa feita pelo ANC na campanha eleitoral. As propinas nas universidades são tidas como proibitivas para muitos estudantes negros e diz-se que realçam a desigualdade no país duas décadas após o fim do racismo. Os protestos iniciaram no ano passado, mas tiveram uma paragem quando o governo adiou a subida de propinas. Uma comissão criada pelo governo para analisar o financiamento da educação superior anunciou em meados deste setembro que as propinas iriam continuar a subir, o que marcou o retorno das manifestações.
Na página esportiva, vamos começar com a Confederação Africana de Futebol, a CAF, que decidiu limitar a 3 o número de mandatos presidenciais, que têm a duração de 4 anos cada. Não havia limite desses mandatos e o cargo é ocupado desde 1988 pelo camaronês Issa Hayatou, de 70 anos de idade. O novo regime vai entrar em vigor em 2017. A decisão da CAF segue-se a uma decisão idêntica da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. E o presidente Barack Obama fez comentários sobre o desporto. Considerou que as grandes decisões do Comitê Olímpico Internacional e da FIFA são, citamos, algo manipuladas. O presidente Obama evocou o processo de atribuição dos Jogos Olímpicos de 2016, que foram realizados no Rio de Janeiro, e para os quais concorreu a sua cidade de Chicago. Obama disse que a proposta americana era a melhor, citamos, sob qualquer prisma objetivo. Obama foi mesmo a Copenhague, onde se realizava o Congresso do Comitê Olímpico, e depois da decisão ter sido a favor do Rio de Janeiro, ele disse que percebemos que as decisões do Comitê Olímpico foram semelhantes às da FIFA, um pouco viciadas. Depois de organizar os Jogos Olímpicos de 1996, os Estados Unidos falharam as candidaturas de Nova Iorque em 2012 e Chicago em 2016. Los Angeles vai concorrer aos Jogos de 2024. E agora não podíamos deixar aqui de assinalar uma figura do futebol português com raízes em Moçambique. Morreu ontem em Lisboa Mário Wilson, que jogou em clubes portugueses, mas fez nome como treinador do Benfica e de outros clubes de Portugal. Foi também treinador da seleção portuguesa e do clube marroquino FAR. Wilson iniciou a sua carreira em Maputo, antigo Lourenço Marques, onde nasceu, jogando no então Sporting de Lourenço Marques e no Desportivo. Mário Wilson tinha 86 anos de idade.
Continua sintonizado com a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Em português transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso site na internet, portanto, www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com, no Facebook, Twitter, Instagram. A nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp através do número +1 908 562 4584. Neste momento, 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone, nesta terceira e última parte, Amancio Miguel. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica Wojciech Zorniak. Na África do Sul, estudantes da Universidade de Witwatersrand, em Johannesburg, atacaram carros da polícia com pedras e destruíram outro na continuidade de protestos contra o aumento de propinas. A polícia dispersou os estudantes com balas de borracha e gás lacrimogéneo no campus da WITS. Esta é uma das notícias desta terceira e última parte, que teremos também a página de economia com Ana Guedes, ou melhor, com Eduardo Ferro, e a página de saúde, sim, essa com a Ana Guedes. No final, tal como sempre acontece, teremos o tutorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. E agora vamos ao Índico, com a indicação de que em Moçambique, no dia em que se assinala o 24º aniversário do acordo que pôs fim a 16 anos de guerra civil, os cidadãos pedem para que se invista cada vez mais na paz e que a reconciliação não se concentre apenas ao nível do chefe de Estado e do líder da RENAM. De Maputo, Ramos Miguel.
Anísio Francisco, professor, lamenta que o aniversário seja celebrado em clima de tensão militar, defendendo ser necessário analisar as causas dos conflitos em Moçambique.
Para o caso de Moçambique, devemos trazer quais foram as causas da guerra dos 10 anos, que começou em 1964 e terminou em 1975. E a causa da guerra dos 16 anos. E por que nós temos esta atual guerra? Encontrando estas causas, seria fácil resolver este problema. Exclusão. Este pode ser um dos casos. Então é preciso aqui inclusão, é preciso aqui distribuição equitativa dos recursos.
Neste momento, o diálogo político entre o governo e a RENAM está suspenso e o Dr. Francisco de Assis diz ser necessário insistir no diálogo, porque não há guerra que acabe com guerra.
Não há guerra que acabe com outra guerra. Não imaginava que pudessem morrer mais homens e mulheres deste país por questões de desentendimentos que podemos resolver. Portanto, não contava com isso e é uma tristeza. Quer dizer, nós temos desentendimentos políticos, mas a vida jamais poderemos trazê-la de volta. Os desentendimentos políticos terminam. Então, eu penso que vamos usar os mecanismos que já existem. É preciso potenciar, se é o caso, esse mecanismo de diálogo, aqueles que participam na mediação.
O cidadão Gabriel Mufundiça afirma que se a paz passa pela revisão da Constituição da República, então que se faça essa revisão.
Eles fizeram a Constituição da República, quem ganha leva tudo. Então eles, para se dividir, então tem que mexer outra vez a Constituição da República, para nas próximas eleições conseguir se encaixar. Também o partido que tem a arma agora, tem que arranjar a maneira de tentar entregar as armas ao Estado, enquanto já mexeu a Constituição da República.
Para o reverendo José Moiane, tem que haver um diálogo sério e que conduza a uma verdadeira reconciliação.
É preciso que se traça, portanto, políticas de inclusão, onde os moçambicanos vão se sentir, de facto, dentro do processo da reconstrução do seu país, da construção do seu país, desenvolvimento da sua nação. Mas também é importante mantermos o diálogo, ser um diálogo permanente, para que não voltemos, de facto, numa situação em que, mesmo dentro de uma casa, quando não há diálogo, não é possível.
possível, portanto, haver reconciliação. É com o diálogo que se pode conseguir a reconciliação.
Mas outros analistas fazem notar que nesta questão da reconciliação, que é bipolarizada, concentra-se apenas ao nível nacional e não se vai ao nível provincial nem distrital.
Toda a gente está a dizer que o líder da RENAM tem que reunir com o chefe de Estado. E estamos todos cegos concentrados só aqui. Mas ninguém diz que, por exemplo, o governador, ao nível da província, também tem que reunir com os líderes dos partidos, ao nível da província, para fazer análise da situação política, económica e social. Outros vão dizer que não, não precisa porque existe a Assembleia Provincial. Eu vou dizer também, ao nível dos municípios, só se reúnem na Assembleia Municipal para ir discutir os seus projetos. Mas vamos lá discutir a paz, discutir a dita reconciliação.
Raul Domingos, que chefiou a delegação da RENAM às negociações com o governo em Roma, diz que o país tem muitos desafios.
Os desafios que temos pela frente são, obviamente, a consolidação dessa paz, a consolidação da democracia e a promoção do desenvolvimento de Moçambique. E estes pressupostos assentam em três pilares fundamentais, que é a tolerância política, a reconciliação nacional e o diálogo permanente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Enquanto em Moçambique discute-se a paz, vamos agora à África do Sul, onde organizações não-governamentais defendem a criação de um fundo mundial de apoio às comunidades afetadas por caça ilegal em África. A partir de Johannesburg, Simeão Punguana.
Segundo a consultora da conservação e biodiversidade Tamar Ron, africanos não podem ser crucificados ou sacrificados sozinhos pelo fardo da conservação da fauna. Tamar Ron considera que a conservação da fauna é um problema de segurança mundial. Tamar Ron trabalhou com o governo angolano na solução dos problemas que levaram o país a ser suspenso pela SAID.
Na verdade, o que é que nós vimos aqui hoje? Que não é um assunto da África. Todo o mundo está interessado na continuação da vida selvagem da África. Não é só a vontade da África, é a vontade de todo mundo. Eu, pessoalmente, acho que todo mundo tem que tomar a sua responsabilidade. Acho que não é possível e não é justo que comunidades pobres tenham que sofrer toda a responsabilidade e todos os danos para a conservação desse património global que todo mundo quer conservar. Então, o mundo tem que reconhecer as comunidades locais que vivem com a vida selvagem, tem que ouvir deles, tem que ouvir deles. Eles têm que ter voto. Eles têm que ter voz.
A conservação da fauna é considerada muito cara. Moçambique e África do Sul dizem que gastaram mais de 1.000 milhões de randes, cerca de 715 mil dólares norte-americanos, nos últimos 4 anos, em atividades de prevenção e combate à caça furtiva. A cooperação entre os dois países vizinhos reduziu significativamente incursões de caçadores de rinocerontes provenientes de Moçambique. Para Tamar Ron, os custos de conservação devem ser assumidos por todo o mundo.
O mundo quer elefante, o mundo quer rinoceronte, o mundo quer a vida selvagem da África continuar a sobreviver. O mundo está a dizer que o assunto da caça furtiva não é assunto de conservação, mas é assunto de segurança. Então, eu acho que tem que fazer um fundo global que está ligado com orçamentos de segurança nacional de todos os países do mundo.
Em África, a caça furtiva é promovida pela pobreza. Os caçadores recorrem à caça para ganhar dinheiro e sustentar suas respectivas famílias. A proibição da caça furtiva condena as famílias pobres à fome. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Daqui a pouco voltaremos à África do Sul, mas agora vamos ao Brasil, onde 25 milhões de eleitores não compareceram às urnas para votar no primeiro turno das eleições municipais do último domingo. O Tribunal Superior Eleitoral considerou normal o percentual de abstenção, apesar do número ter sido superior aos pleitos municipais de 2012 e 2008. Patrick Vaz.
O presidente Michel Temer se mostrou incomodado com a ausência dos brasileiros nas urnas. Ele disse que essas abstenções e os votos brancos e nulos mostram a necessidade indispensável de o Brasil passar por uma reforma política no Congresso.
É uma decepção, sem dúvida alguma, com a classe política em geral. E a abstenção foi realmente muito significativa. Portanto, é uma, digamos, uma mensagem, um recado que se dá à classe política brasileira para que reformule eventuais costumes inadequados.
Só em São Paulo, 34,7% dos eleitores aptos a votar não foram às urnas ou votaram em branco ou nulo. O cientista político Denison Silva afirma que a descrença da população com a classe política é antiga e que o número alto de abstenções não surpreende.
A descrença na população não é da agora. A população tem descrença na política desde muito tempo. Não é nem do nosso período democrático e possivelmente nem tem origem na ditadura militar. É histórico no Brasil uma descrença com a classe política. Mas isso se reforça quando você tem 2-3 anos seguidos de repercussão midiática, de corrupção, de prisões de políticos. Então fica mais visível. Descrença, no modo geral, a população já tem nos políticos. Então, assim, esses números não nos revelaria isso agora.
Já o cientista político Lucas Cunha avalia o cenário político para as eleições presidenciais em 2018. Ele entende que a polarização entre os petistas e os tucanos deve perder força com o atual momento no Brasil.
A partir dos resultados da eleição de 2016, dá para a gente observar algumas tendências, digamos assim. A primeira delas é um certo enfraquecimento do PT, uma desidratação da força política do PT. Isso não quer dizer que o contexto de 2018 já é uma realidade concreta. É uma disputa que está em aberto. Eu diria que está até mais em aberto do que outras eleições. Vai ser uma eleição mais competitiva e eu penso que ela vai estar menos polarizada entre o PT e o PSDB.
Repórter Patrick Vaz.
Aumentam confrontos entre a polícia e estudantes na África do Sul. Hoje, por exemplo, estudantes da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, atacaram carros da polícia com pedras e derrubaram outro, em causa à subida de propinas. A polícia dispersou os estudantes com balas de borracha e gás lacrimogéneo para travar os protestos no campus da Universidade de Witz. Os estudantes marchavam e dançavam toi-toi, a mesma usada nas manifestações contra o apartheid nas décadas passadas. Na sequência destas manifestações, duas pessoas já foram detidas na Witwatersrand, que é das mais afetadas pela crise. Os estudantes estão contra o aumento de propinas anunciado pelo governo. Exigem educação gratuita e dizem que essa foi a promessa feita pelo ANC na campanha eleitoral. As propinas nas universidades são tidas como proibitivas para muitos estudantes negros e diz-se que realçam a desigualdade no país 2 décadas após o fim do racismo. Os protestos iniciaram no ano passado, mas tiveram uma paragem quando o governo adiou a subida de propinas. Uma comissão criada pelo governo para analisar o financiamento da educação superior anunciou em meados deste setembro que as propinas iriam continuar a subir, o que marcou o retorno das manifestações. E agora falemos da economia com o Eduardo Ferro.
O terceiro avião de uma encomenda de 3 aparelhos efetuada pela transportadora angolana TAG à Boeing deverá chegar no sábado a Luanda, proveniente de Seattle, nos Estados Unidos. O avião tem capacidade para transportar 225 passageiros em classe económica, 56 em executiva e 12 em primeira classe, com autonomia até 17 mil quilómetros. O contrato para a aquisição das 3 aeronaves foi assinado entre a TAG e a Boeing em março de 2012, tendo a primeira destas entrado ao serviço em 2014. Com a chegada do terceiro avião, a companhia angolana passará a operar com 8 777 da construtora americana. O governo angolano autorizou a emissão de uma garantia soberana do Estado no valor de $30 milhões a favor de investidores privados nacionais que estão a preparar um projeto no setor do sal. De acordo com a autorização, em causa estão projetos da Starlife Group de Benguela para a diversificação da economia nacional. A decisão é justificada no documento como um interesse estratégico para o desenvolvimento sustentável da economia nacional que o governo angolano atribui à instalação e reabilitação no país de fábricas para lavagem e refinamento de sal destinados ao consumo humano e ração animal, bem como produção de farinha e óleo de peixe. O governo angolano lançou no início do ano um programa destinado a fomentar a diversificação da economia, apostando em áreas como a agricultura ou as pescas, para tentar colmatar a quebra nas receitas petrolíferas, aumentando as exportações e diminuindo as importações.
Música.
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, alertou para o risco de a falta de transparência na indústria extrativa em Moçambique poder exacerbar a pobreza e as desigualdades no país, defendendo o desenvolvimento sustentável do setor. Falando num seminário sobre a gestão de recursos extrativos em Moçambique, Luís Zaqueu, especialista em comunicações do PNUD em Moçambique, afirmou que a promoção da transparência na gestão dos recursos naturais é um elemento crucial para a redução de conflitos. O país, disse ainda, deve encontrar caminhos visando traduzir a enorme riqueza em recursos naturais e minerais e o seu capital humano em desenvolvimento sustentável para toda a população. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares, a libra estava cotada a 1,27 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Novembro, dia 8, Estados Unidos vai votar o novo presidente. Virgínia é um estado crucial, como nos conta aqui Ana Guedes.
O primeiro confronto Clinton-Trump atraiu um número recorde de espectadores a um debate presidencial, mais de 80 milhões de pessoas. O debate vice-presidencial entre o democrata Tim Kaine e o republicano Mike Pence deverá ter menos pessoas, se a história nos diz alguma coisa. Pence, governador de Indiana, tem andado ocupado na campanha, mas com frequência Trump sobrepõe-se-lhe. Recentemente, Pence esteve no Arizona.
Vamos fazer regressar o sonho americano e vamos fazer esta economia mexer.
Tim Kaine, senador pela Virgínia, faz campanha na sombra de Hillary Clinton. Kaine esteve recentemente no Texas.
Let's just treat each other as equals. And that's the kind of person Hillary is, and that's the kind of...
Vamos tratar-nos como iguais. Este é o tipo de pessoa que Hillary, é o tipo de pessoa que eu sou, é o tipo de pessoa que todos vocês são. Isso une-nos.
O debate vice-presidencial surge na sequência do primeiro confronto Clinton-Trump, debate que, na opinião da maior parte dos eleitores, Clinton ganhou, segundo Matthew Dalek.
So I think this moment both gave people reason to vote against Trump.
Acho que o debate deu às pessoas razão para votar contra Trump, mas também deu aos jovens, aos afro-americanos, aos latinos, grupo de constituintes que Hillary Clinton precisa de conquistar, mais motivação para irem votar nela.
Apesar de no passado terem existido momentos no debate vice-presidencial notáveis, por costume os candidatos à vice-presidência deixam que sejam os nomeados à presidência a brilhar. O centro do debate deverá continuar a ser Clinton, especialmente Trump, que está na defensiva devido à revelação sobre os seus impostos, na opinião do analista John Fortier.
So I do expect that both candidates will really be talking more about Hillary Clinton and Donald Trump and taking some.
Espero que os dois candidatos falem mais de Hillary Clinton e Donald Trump e que, no entretanto, sejam questionados sobre os assuntos que antecipamos.
O segundo debate Clinton-Trump terá lugar no domingo em St. Louis, no Missouri.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes. Vamos aqui a uma página em que vamos falar de saúde e hoje vamos falar sobre o novo guia para tratamento de algumas doenças, conforme recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Convosco está Ana Guedes. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, tem um novo guia para o tratamento da sífilis, da gonorreia e da clamídia, doenças de transmissão sexual, e isto porque nas últimas décadas aumentou assustadoramente o número de casos e a resistência destas enfermidades aos antibióticos que são usados para o seu tratamento. A OMS calcula que mais de 214 milhões de pessoas no mundo contraem estas infecções anualmente, sendo a clamídia e gonorreia as mais comuns. O facto destas doenças sexualmente transmissíveis não serem diagnosticadas contribui para o aumento do número de casos e torna também mais difícil tratá-los. Para agravar o quadro, há agora alguns antibióticos que mostram ser ineficazes a curar devido ao seu uso indevido ou excessivo. Os especialistas disseram que todos estes problemas são causados por bactérias e geralmente são curados com o uso de remédios. Destas três infecções, a gonorreia foi a que maior resistência desenvolveu aos antibióticos. Entre as recomendações, o guia da OMS reforça a necessidade de tratar-se estas doenças com o antibiótico e a dosagem correta e no horário determinado para impedir a sua propagação. O relatório explica que a resistência destas doenças aos antibióticos aumentou rapidamente nos últimos anos e acabou, sim, por reduzir as opções de tratamento. As doenças, quando não diagnosticadas e tratadas, podem resultar em graves complicações e em problemas de saúde de longa duração para as mulheres, como doenças pélvicas, gravidez ectópica e aborto ou infertilidade, também em homens e mulheres, como a que a gonorreia e a clamídia podem provocar. A maior campanha de vacinação de emergência levada a cabo em África tratou-se da campanha antifebre amarela, que teve como alvo a cidade de Kinshasa, capital da República do Congo Democrático e também zona fronteiriça entre o Congo Democrático e Angola. Segundo a OMS, foram vacinadas 7,7 milhões de pessoas com menos ou em menos de duas semanas em Kinshasa e ainda 1,5 milhões de pessoas ao longo da fronteira do Congo com Angola. A vacina usada foi chamada de emergência por utilizar apenas 1/5 da dose habitual. O uso de 1/5 foi recomendado pelo grupo de peritos do Grupo de Aconselhamento Estratégico da OMS para a Imunização, isto com medida de curto prazo, dado o número limite de vacinas disponíveis para a febre amarela. Foram usadas 10 milhões de seringas, 40 mil vacinadores e 50 parceiros globais. Trabalharam com o Ministério da Saúde Pública congolês, desde a agência da ONU, como a Unicef, aos Médicos Sem Fronteiras e à Cruz Vermelha, bem como Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. As equipas concentram-se agora nas regiões fronteiriças remotas e em chegar àquelas pessoas que possam ter escapado à vacinação. Em Angola houve também campanha de vacinação reforçada. Desde o início do surto, no final de 2015, princípio deste ano, registaram-se 1000 casos de febre amarela nos dois países, com 400 vítimas mortais. O surto foi registado inicialmente em Luanda, Angola, com os primeiros casos confirmados em janeiro. Angola pede depois mais doses de vacina em finais de janeiro e em fevereiro para cobrir todas as regiões afetadas, onde se procede então à vacinação entre os meses de março e maio. Em finais de março, o Congo Democrático confirmava casos da doença. A OMS diz que o surto nos dois países espera-se estar em declínio, sem novos casos a registar em um mês. Mas devido à circulação viral do mosquito e à aproximação da estação das chuvas, pode assistir-se de novo ao aumento do risco de transmissão. E é tudo por hoje, amigos ouvintes. Voltaremos para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para todos e um abraço da Ana Guedes.
Ana Guedes falando de saúde. E agora vamos à música e vamos a Niassa Moçambique com o grupo Maçucos. O tema Ntolilo, na voz de Feliciano dos Santos, Santos Calixto. O secretário de Estado americano John Kerry criticou a Rússia pela decisão irresponsável e profundamente imprudente, segundo disse, de apoiar o presidente da Síria Bashar al-Assad e reiterou que os esforços para acabar com a guerra síria devem continuar, apesar da decisão dos Estados Unidos de suspender as conversações com Moscou. Quero deixar claro que não desistimos do povo sírio e que não estamos a abandonar a procura da paz, reiterou Kerry hoje em Bruxelas. Ele garantiu que Moscou, ou melhor, que Washington, vai procurar o fim das hostilidades na Síria. Na segunda-feira, o governo americano suspendeu as conversações com a Rússia sobre a Síria e acusou Moscou de fazer vista grossa às ações do presidente sírio. O furacão Matthew começa a fazer sentir no Haiti com muita chuva e fortes ventos de 230 km por hora.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os países africanos querem parceiros e não patrões. Eles querem comércio e não ajuda. Os Estados Unidos estão determinados a ser um parceiro com vista a acelerar a próxima era de crescimento a favor de todos os africanos, disse o presidente Barack Obama na segunda edição do Fórum de Negócios Estados Unidos-África. O investimento americano em África aumentou em cerca de 70%. As exportações americanas para a África também subiram. Desde a primeira edição do Fórum de Negócios Estados Unidos-África, em 2014, as empresas americanas e africanas fecharam negócios no valor de quase 15 mil milhões de dólares, que apoiam o desenvolvimento do continente através de setores como cuidados de saúde e energias renováveis. Os acordos e compromissos anunciados no Fórum de Negócios Estados Unidos-África, realizado há duas semanas em Nova Iorque, somam mais de 9 mil milhões de dólares, tanto em comércio como em investimentos. Apesar de todo este investimento, o desenvolvimento de África apenas começa. Apesar do crescimento significativo em grande parte do continente, todo o produto interno bruto da África ainda é apenas o mesmo da França. Ao mesmo tempo, apenas 2% das exportações americanas destinam-se ao continente africano. A chave para mudar este cenário é aumentar o acesso à eletricidade a 2/3 dos residentes na região da África subsaariana. 3 anos após o lançamento da iniciativa África Energia por parte do governo dos Estados Unidos, grande parte da população da Nigéria, Tanzânia e Ruanda já tem acesso à eletricidade. Isso significa que os alunos podem estudar à noite e as empresas funcionam sem restrições. Os Estados Unidos e a General Electric anunciaram recentemente uma parceria público-privada para apoiar as empresas de energia geridas por mulheres em África. Eu acredito que nós podemos levar eletricidade a mais de 60 milhões de casas e empresas africanas, disse o presidente americano. No interesse do crescimento económico, é fundamental para os países africanos também a prática da boa governação. Isso é o que finalmente atrai comércio e investimento. Finalmente, os países africanos precisam investir nos seus jovens. Se os jovens de África tiverem acesso ao desenvolvimento, vão receber educação e mais oportunidades para o seu futuro, considerou o presidente Obama, que ainda disse: "Estou absolutamente convencido de que a África irá prosperar também." Fim de citação. Se fizermos todas essas coisas, continuou o presidente Obama, eu sei que nós vamos ser capazes de ajudar as nossas sociedades e economias a irem em frente. E isso será bom não apenas para a África, mas para os Estados Unidos e para o mundo, concluiu o presidente Barack Obama. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também termina a nossa emissão deste 4 de outubro, Dia da Paz e Reconciliação em Moçambique. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu na produção, Wojciech Zorniak na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone neste último segmento. Boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.